com essa música maravilhosa, legal. Eu escolhi assim agora, sabe? Aquela coisa assim, vamos escolher agora. Falei, céu, legal essa música. Upshot Girl, muito maneira, da década de 60, 80. Acho que 80, 90, uma coisa dessa assim, né? Muito tempo atrás. A parada é o seguinte, meu nome é Ibson Cabral. Eu sou do podcast Podcast Com Você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Muito legal. Aqui no Rio de Janeiro tá quente pra caramba aqui, tá horrível. Eu tô com o ventilador aqui embaixo, aqui no meu sovaco, pra dar aquele ar-condicionado, beleza, né? A parada é o seguinte, hoje também é um dia muito especial, um camarada que eu conheci, ele é de Minas, né? Muito legal. A cidade que eu já visitei, Uberlândia, muito legal. É a cidade da Algar, em falar nisso, eu sabia a história da Algar, né? Uma evolução danada, muito maneiro isso, cara. A história dele é muito legal. A história da Algar é muito maneiro mesmo. Mas beleza, a parada é o seguinte, eu vou colocar aqui os apoiadores do canal, tá legal? A galera aqui, acho que a galera conhece aí, né, os apoiadores, mas vamos colocar aqui uma galerinha bem bacana mesmo, vamos ver se vocês conhecem esse camarada agora aí.
Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. Eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Beleza, professor Muniz. Legal, beça. Toda sexta-feira, às 7h30 da manhã, eu e o Muniz, né, estamos no Encontro Ágil. E agora nós temos duas pessoas também que estão indo com a gente. A Sabrina e a Poliana. A gente vai falar sobre várias coisas. Inclusive, vai ter coisas sobre PO, tá? Agora, nessa sexta-feira, vai ser bem maneiro mesmo. E tem outro camarada aí que eu acho que vocês conhecem. Vamos ver. Acho que é meio conhecidinho aí. Vamos ver.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Podcast Com Você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade, lançamento para Podcast e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto.
Me paga um café, aí, né? Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
Eu fico rindo de mim mesmo, né? Porque esse negócio do uhul no final, no começo, sei lá que for, esse cacuete, né? Interessante que no início do Pipoca Ágil, eu gravava a entrada, que eu não sabia. Eu não sabia que era podcast e era só o Nerdcast que eu conhecia, e uma agitação, né, que entrava naquele Nerdcast. E eu falei, vou copiar, né? Deve ser assim o podcast. E no final, e a gravação era assim, era pro telefone, eu mandava as perguntas pros convidados escritos. E o convidado, né, dava o depoimento lá, respondia, né, na voz. E eu tinha que fazer edição disso. Cara, tudo pelo celular era um porre. Não era legal. Mas aí eu teve um amigo meu que chegou e deu um feedback. Pô, Ibson, é legal tua entrada, mas às vezes assim, você entra no maior gás e o convidado é devagarzão, né? O cara, ai, tudo bem. Aí fica meio descasado. Falei, é, faz verdade mesmo, mas que se dane, o podcast é meu, faço o que eu quero. Brincadeiras à parte, que é comunicação não violenta, gente. Mas olha só, já tem gente aqui, né, inclusive, o nosso... Ah, cadê ele? Cadê? O cara não fez... E ele comentou aqui, mas não saiu aqui. Interessante, é. O Zeca, ele está no LinkedIn, ele fez um comentário aqui, mas não saiu aqui. Mas beleza, tranquilo. Para dizer o seguinte, vou chamar o nosso amigo, né, o doutor, cara de Uberlândia, um cara de gente boníssima, bem bacana. Inclusive, estou em falta com ele, porque vou botar ele nas comunidades lá, tá? Agora dando salve aqui no meus, nas minhas postagens. Mas eu vou chamar o nosso amigo Leandro Bastos. Tudo bem, Leandro? Entre no palco do Pocahágio, meu camarada.
Uhul! assim, eu usou ele e entro devagarinho ou falo uhul? Falei, não, vou usar ele não. Deixa eu entrar já com o uhul, animado igual ele.
Legal, legal. Seja bem-vindo, amigo.
Uma alegria estar aqui novamente com você. Estava vendo que o Zeca também está aqui ouvindo a gente, né? O Zeca é um grande amigo também, a gente trabalha junto. Então, muito bom, né? Estar mais uma vez aqui com você para a gente falar, né, de treinamento de equipes ágeis. Aí, muito bom mesmo.
Que legal, né? E você trouxe convidado, né, cara?
Então,
você...
eu ia falar isso. E hoje eu trouxe outra mineira, né? Que é a Roberta, para estar batendo esse papo aqui com a gente, né, sobre treinamento de equipes ágeis. Roberta, a gente trabalha na mesma empresa.
Então, vou chamar ela aqui, né? Fala aí, Roberta, entre aqui no palco do Pipoca Ágil. A música que eu coloquei, ela gostou, cara. Ela vai entrar com a música, brincadeira, né? Ela vai entrar com a música, será que entra? Ah, anda assim.
Uhul! Vai dar certo.
Uhul, também, para manter o pique, né? O pique do Ibson. Muito obrigada, Ibson. Muito obrigada, valeu, Leandro. Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Tá? Amei conhecer assim, o Pipoca Ágil, né? E trazer um pouquinho assim, do que a gente aprende, aplica aqui. É um prazer enorme. Tá,
tá bom. Poxa, muito obrigado. Desculpa a brincadeira, né? De entrar assim dançando nessa musiquinha, mas faz parte do Pipoca Ágil. E é legal, quando o Leandro veio falar sobre esse assunto, inclusive até, ó, já tem gente da família, ó, vê se a família tá aí, ó.
Sim. Yasmin. Yasmin, a filhota.
Tô dizendo, cara. O que que acontece? O Pipoca Ágil é família, entendeu? Não é só a Débora, não, a Roberta, não, mas tem uma galera que vem, namorado, tio, avó, pai, e eu acho mó barato, é muito legal, porque os familiares veem o que a gente tá fazendo, né?
Sim.
Nosso trabalho. Mas vem cá, Leandro, a parada é o seguinte, Leandro e Roberta, quem vai começar primeiro para contextualizar o nosso papo de hoje?
Vou deixar o Leandro começar.
Fala, Leandro. Eu? Eu ia falar as damas primeiro, mas bora. Então, pessoal, até a ideia, né, desse tema aqui de hoje, ela surgiu através de um livro que a gente leu, né, esse livro aqui, Treinamento de Equipes Ágeis, né, da Alice Adkins, onde a gente teve vários insights, né, esse livro aqui, ele tem vários workshops, né, que você pode extrair dele e aplicar com a equipe. É um guia muito bom, eu falo que é um livro assim, de cabeceira, né, que a gente realmente, a qualquer momento que a gente tenha uma dúvida, né, esqueci de tal coisa, a gente pode estar voltando nele e revendo, né, algumas coisas ali para estar aplicando. E nesse livro aqui, quando a Roberta e eu e outras pessoas, a gente leu esse livro junto aqui, no nosso clube da leitura, e alguns dos workshops a Roberta extraiu, né, desse livro aqui e aplicou com as equipes dela, né? Então esse ponto ela vai tá falando, né, um pouquinho sobre isso aqui. Mas um ponto, né, Ibson e Roberto, que eu achei muito interessante, né, principalmente, né, quando a gente trabalha no método, né, de equipes, né, de gestão de equipes tradicional e passa para o ágil, né, muitas vezes a gente ainda tem aquele estigma, né, de comando e controle. Muitas vezes a gente quer coordenar as coisas, e como o ágil, né, como treinamento de equipes ágil, nosso papel é, na verdade, empoderar as pessoas, para as pessoas estarem brilhando, né, em suas apresentações, em suas reuniões e tudo mais. E um ponto, né, que a Alissa fala muito nesse livro aqui, que eu trouxe para a minha vida, que para mim no começo foi muito difícil, é deixar o silêncio parar quando ele precisa parar. Porque muitas vezes a gente, né, como treinadores, né, como consultores, aí, a gente tem a tendência de falar na frente das pessoas e às vezes não deixar a pessoa talvez dar opinião ou talvez deixar ela até pensar. Então a Alice, né, nesse livro, que ela fala muito sobre isso, né, da gente treinar as pessoas, mas não fazer por ela, né? Então a gente dá o peixe para as pessoas pescarem, a gente não pesca o peixe por elas, né? Então isso é uma grande lição, né, de, e muitas vezes, né, que a equipe tá no silêncio, deixa o silêncio e comandar eles, né, para eles realmente tomarem alguma ação e não ficar dependendo da gente, né, 100% das vezes.
Interessante, antes da Roberta comentar, tá? A audiência que está bombando, né? O Vander falou aqui, ó. Vander, tem que respeitar essa mulher, profissional e pessoa incrível, tá?
É, concordo.
Legal, é, né? Meu genro.
Isso aí, fazendo a família, moral. Né? Isso aí, moral aí, né? A Viviane Laporte, boa noite. A Patrícia Lima mandou aqui, muito legal, o hábito de microgerenciamento de pessoas que vem culturalmente das empresas tradicionais. É um desafio, né, cara? É um grande desafio, né, cara? Impressionante. É uma das coisas que a gente está... Mas, Roberta, diga aí, Roberta, você ia complementar alguma coisa? Como é que é?
Sim,
a gente não combinou nada, né? A gente não combinou nada. Esse é bom.
Mas esse assunto aqui do livro é interessante o que o Leandro falou, né? Em relação a quando a gente vem do método tradicional, e a Alissa fala muito disso aqui, porque o livro mostra a jornada dela, né? E, como foi assim, a trajetória dela desde que ela era gerente de projetos, tornou Scrum Master, Agile Coach, né? Então, até lá no finalzinho ela faz um desenho mostrando isso, né? As fases e como ela foi mudando assim, o mindset dela em relação às equipes. E essa questão do silêncio, não se incomodar com o silêncio, foi uma coisa que me marcou muito. Porque às vezes a gente faz algumas perguntas e ninguém fala nada, fica aquele silêncio. E aí a gente logo vem com algumas respostas, né? Colocando a resposta ali, né, à frente das pessoas. E ela fala isso ao longo do livro todo, né? Não se incomodar com o silêncio, né? Deixar o espaço para que as pessoas tragam, né? Para que elas se manifestem. Né? E outro ponto que o Leandro falou, que não fazer por elas, né? Ensinar a pescar, ela fala lá no final que tudo que a gente faz pelas pessoas, a gente tira a oportunidade delas aprenderem, né, a fazer. Então isso é para a vida, né? Tanto no trabalho, no ágil, em casa. Isso foi uma
com filhos, né? Em todo lugar.
Isso aí. Se aplica bastante. É interessante isso. A gente quer proteger, né? Proteger, assim, esse microgerenciamento, né? Essa postura no ágil, que quebra as barreiras do microgerenciamento, para muita gente que está em transição de carreira, é um sofrimento, é uma dor, tá? Porque é uma agonia, é uma ansiedade. Né? Eu que, exemplo, tá? Não eu, mas a gente que vê, a galera que era, né? Não, você faz isso, você faz aquilo, eu vejo aqui, eu coordeno, é muita responsabilidade na mão de uma pessoa, né? E às vezes você não tinha um subgerente, né? Um subgerente, né? Um cara. Às vezes era um tech leader que estava do teu lado ali, mas o gerente em si para, né? Não é falando mal, pelo contrário. Mas é a mudança de atitudes e comportamentos que devem ser, né, adquiridos aí conforme o tempo para o mundo, acho, não é isso? Mas diga aí, Leandro, bate bola aí. Complementando o que a nossa amiga Roberta.
O livro ele traz para a gente vários insights, né, de workshop. E uma coisa muito interessante, né, que o livro fala, que a Roberta vai até, né, mostrar para a gente. Sim. É a questão do team building, né? Então, para você, né, que está começando uma equipe, né, ou já tem uma equipe, é muito importante fazer, né, esses momentos, né, de construção de equipe, né? Team building é a construção da equipe. Por quê, Leandro? Não, mas minha agenda é corrida, né? Eu não consigo, né? Minha reta é muito rápida, né? Minha review é rápido, mas separe um tempo, né? Porque a gente precisa cuidar de cada pessoa que trabalha com a gente. E no mundo online, como, né, a gente precisa agendar as coisas, então o momento ali, né, desse team build é um momento que cada um pode abrir, pode se sentir confortável, tá falando coisas pessoais, né, coisas particulares, porque, né, principalmente no nosso mundo aí, que é, né, a maioria das pessoas estão de casa, é importante saber o que cada um está passando, o que cada um gosta, até para a gente saber como lidar, né? Porque às vezes a pessoa está com um filho doente, com alguém enfermo na família, talvez a produtividade dele caia. Então, é muito importante nós, como gestores, né, treinadores de equipe, ter esse feeling, né, de realmente sentir, né, ter noção, né, empatia com o que as pessoas estão passando naquele momento ali.
Que legal. Isso
é importantíssimo, né? É, o Leandro, complementando o Leandro, né, eu vou compartilhar aqui essa dinâmica exatamente das linhas de jornada. Isso foi uma dinâmica de team building que ela trouxe lá no capítulo 7. E ela detalha muito a importância do time se conhecer. Né? Ela fala até que o time, a construção da equipe, é tão importante quanto o desenvolvimento do produto. É um produto em si. Né? Então, eu levei essa... Ali no capítulo 7, ele fala do coach como professor. Então, ela mostra muito que o Agile Coach ele desempenha a função de professor, principalmente sobre a agilidade. A importância de ensinar a equipe ali durante o pontapé inicial e também durante os recomeços, porque nós temos muitos recomeços, né? A equipe ela não se mantém intacta ali por anos. Né? A gente, pessoas saem, pessoas entram, né? Em empresas assim de consultoria, às vezes acaba o contrato, sai a equipe inteira, entra uma equipe nova. Então, isso muda muito. Então, a todo momento, nós como agilistas, como Scrum Masters, como Agile Coach, precisamos, né, tá treinando, né, tá ensinando as pessoas. E é importante a gente fazer isso no início, né, e durante esses recomeços.
Roberto, pode te interromper? Só para dar uma observação, você falou um negócio bem legal, e é importante a gente falar isso. Tá gente entrando e saindo, tá, equipes novas chegando. Eu lembro que eu trabalhei num projeto, aí você vê, né? Aí nós estávamos num projeto, começou lá o projeto e tudo, e foram rodando 1, 2, 3, 4 sprints. Aí o projeto acabou. Acabou por quê? Não era prioridade. Tá? Aí as pessoas ficaram desanimadas. Ah, nossa, ah, eu queria que mantesse essa equipe em outros lugares. As pessoas se apegaram umas às outras. Aí eu falei com eles assim, gente, não, legal assim, é bacana, se apegaram, mas poxa, também tem... Eu falei com eles assim, gente, a gente tem que ter a maturidade, saber que a gente não vai ficar de eterno, todo mundo juntinho. Porque também tem o lado ruim, né? O que é legal, que eu falei com eles, foi, gente, a gente tem que se adaptar em todos os ambientes que a gente vai estar. A gente vai estar sempre recebendo pessoas novas e a gente é sempre, às vezes, o novo entrar. Então, a gente tem que ter a cabeça, né, para ter essa liberdade de chegar e não falar, não, vou sair da equipe, que tristeza.
Vai ter mudança, né? A mudança vai acontecer.
Adaptação, mudança, perfeito. Desculpa te cortar, Roberto, mas só para
não perder. Não, tranquilo, fica à vontade, é importante mesmo, porque eu trabalhei, como eu te falei, muitos anos, né, numa empresa só, né, trabalhei na Algar, inclusive, e ali a equipe, ela se mantinha, né, por um bom tempo, né, mudava muito, uma ou outra pessoa, mudava ao longo dos anos, e eu entrei nessa empresa agora, que é uma empresa de consultoria, e eu falei, foi difícil no início me acostumar com essa ideia de que tem uma data fim, né? E talvez essa equipe ela não continue. Então, saber disso aqui, começar a pensar nisso e ser flexível de forma... A gente está sempre nos recomeços, sempre treinando a equipe, sempre ali disposto a ensinar, a apoiar, né, a equipe recebendo pessoas novas, é importante. Né?
Eu acho até interessante, né? Porque assim, quando a gente fala de treinamento de equipes ágeis, né? Uma vez que a gente colocou a sementinha, né? Tipo esse caso que você falou, né, Ibson? A gente colocou a sementinha lá. Então, esse grupo que estava, né, unido ali, coeso, agora ele pode replicar em outros grupos, né? Então, essa é a intenção nossa, né? De colocar a sementinha e deixar a árvore crescer. Para que essa pessoa, quando ela entrar em outro time, ela aplique o que ela aprendeu com a gente e assim por diante, né? Assim, cada um vai amplificando, né? Então, uma sementinha vira uma floresta, né?
Com certeza. Isso é muito legal, Leandro, isso que você falou. Eu fiquei por 4 sprints, né, lá no início do ano, fazendo dinâmicas de retrospectiva, sem saber se o time ia continuar com a gente ou não. A gente estava no final de um projeto e a gente não sabia se o contrato ia ser renovado ou não. Eu falei, como que eu vou fazer retrospectivas, né, para identificar pontos de melhoria, né, contínua aqui dentro, né? Então, eu pensei, não, vamos fazer retrospectivas de forma que eles se desenvolvam enquanto pessoas dentro da equipe, sim, em que eles estiverem, né? Sim. E assim a gente trabalhou por 4 sprints. Depois eles renovaram o contrato, e eles puderam aplicar aquilo ali dentro da própria empresa. Então, levar para eles, né, pontos que eles podem aplicar em qualquer equipe que eles estiverem, a gente está treinando as equipes ágeis para manter ou para eles levarem isso com eles.
Perfeito, né? muito bom mesmo, sensacional.
E a Lisa, né, a autora do livro, ela fala que isso, esse treinamento ali no início pode ser o combustível para a equipe, porque pode ajudar, isso ajuda a equipe ir além e mais rápido, né? Então eles alcançam assim uma performance mais alta quando eles têm esse apoio logo no início.
Porque através desse apoio, né, a Roberta e eu até lemos um outro livro, né, sobre motivação intrínseca, né, assim, intrínseca e extrínseca, então, fala muito sobre isso também, né, que a gente treinando as pessoas, então, que lá ele sai de dentro para fora, né, não de fora para dentro. Então, é muito interessante realmente já deixar todo mundo alinhado para, né, a equipe fluir, né, do jeito que ela deve correr mesmo.
Bem legal.
Aí ela traz esses insights que foram muito importantes para nós, né? Que a gente tem que saber mais sobre a equipe ali no início, né? Como, né? Em que sentido e por quê? Então, nós temos que aprender, saber mais da equipe, aprendendo sobre o outro enquanto pessoa, né? Cada um na sua individualidade. Saber mais sobre a equipe começa com o aprendizado a respeito de cada particularidade dele. Que as pessoas, elas se definem como equipe quando aprendem um sobre o outro enquanto seres humanos. E isso ajuda a quebrar ali a timidez, faz com que as pessoas conheçam umas às outras, buscando aí os objetivos compartilhados. Isso facilita, né, para que eles, conhecendo um ao outro, consigam identificar pontos que apoiem a equipe na busca desse objetivo compartilhado.
Bem legal, bem bacana.
E com isso, né, eles vão descobrir habilidades, talentos e outras bagagens ali que vão ajudar eles na busca desse objetivo, né? Ela fala para a gente promover atividades que possibilitem aos membros da equipe se relacionarem uns com os outros, no nível ali de ser humano mesmo, né? E isso define o cenário para a auto-organização e o comportamento multidisciplinar. Então, isso facilita muito, né? E aquela frase...
Pode falar, desculpa.
Tá. Aquela frase que eu falei lá no início, que ela coloca muito no livro, que montar a equipe, ela é um produto em si, tão importante quanto os outros produtos que eles vão fazer juntos, né? E quando isso acontece no início, é importante.
Eu trabalhei também num projeto em que um cara que trabalhava com um banco, o cara foi contratado para trabalhar com um banco, né? Banco de dados lá. Mas o cara mandava muito bem Java. Tá? Então, enquanto os acessos, né, a definição do banco não estava legal, aí o cara levantou a mão lá, olha, eu sei um pouquinho de Java, que nada, o cara mandava Java bem pra caramba, entendeu? Aí você vê como é que são as coisas, o cara é contratado para fazer um papel, tudo bem, ele não estava apto ali por conta de mecanismo de infraestrutura, né? Os acessos, os bancos não foram criados... Tá, está bem, tudo não estava...
Eu adicionei isso à lista.
Ih, caramba. E avise
se quiser adicionar, mal.
Como é que pode? O celular fica escutando a gente, né?
Olha o perigo. É verdade.
Eu vou deixar desligado aqui. Mas é interessante isso. E o cara também teve um comportamento totalmente ágil, né? Ele levantou a mão lá. Não, eu posso ajudar. Eu saco um pouquinho de Java e, ó, mandou brasa. Mandou bem pra caramba. Mas continua aí, Roberto.
Exato. Se as pessoas não conhecessem, não soubessem, né? Nesse capítulo 7, ela fala de uma dinâmica que chama mercado de habilidades, né? Onde é uma possibilidade das pessoas colocarem ali todas as habilidades que eles têm. Né, uma dinâmica, essa eu não apliquei ainda, mas eu quero aplicar, e é importante para o time conhecer o que está ali dentro da equipe, porque os outros, enquanto um apresenta, o outro vai anotando, né, para quando, isso aqui pode me ajudar em algum ponto futuro aí, né, durante os desenvolvimentos. É muito interessante.
Outra coisa que eu estou lembrando agora, eu trabalhei muito tempo numa estatal aqui no Rio de Janeiro, na Embratel, e a gente estava num projeto, estava mainframe nessa época. O projeto todo, ele era australiano, era web, mas eu era mainframe. Então, eu fazia extração dos dados, né, para o pessoal da web. E teve algumas visitas de outros clientes, eu não me lembro, gente de fora do Brasil. Tá? e eram alemães. Uma das engenheiras que estavam com a gente lá trabalhando, ninguém sabia que ela sabia alemão. Foi muito gozado, porque quando a pessoa entrou lá, os três caras entraram grandões assim, entraram, aí eles estavam falando inglês, mas entre eles falaram alemão. E ela pescou que estava falando, que os caras estavam com uma dúvida. Uhum. Aí ela foi interviu assim, respondendo o cara, e todo mundo ficou olhando para ela, você sabe alemão? Ela falou, eu fui criada na escola alemã, blá, blá, blá. E foi legal que...
Olha, que legal.
Muito bacana isso.
Muito legal.
Toca a bola aí.
Não, baseado nisso, né, nessa importância, né, de saber, às vezes conhecer mesmo, saber o que a cada membro da equipe, né, tem ali que pode ajudar, a Lisa, ela criou, né, essa dinâmica, né, que é linhas de jornada. E quando eu vi isso aqui junto com os meninos lá no Clube da Leitura, eu falei, eu preciso aplicar isso, né, com o time. Eu tava para receber um time novo, né, eu falei, preciso aplicar isso ali na minha equipe, é muito legal, acho que vai dar super certo. Mas tinha os desafios, né, como levar isso para um time remoto, né. Eu precisava encontrar ali um quebra-gelo que tivesse conexão ali com a dinâmica, montar um board de uma forma prática para a realização da dinâmica, que eles não tivessem dificuldades. É, deixar as instruções muito claras para não gerar dúvidas, porque ela tinha vários passos, né? E fazê-los entender o objetivo claro da dinâmica. Porque essa aqui é a forma como o livro traz a dinâmica, né? É basicamente um desenho, né? Você faz um gráfico ali na horizontal e na vertical, uma linha, e começa a desenhar, né? Ah, aqui eu casei, aqui no ponto inicial, eles começam do ponto que eles quiserem. Aqui eu ganhei um grande prêmio, depois eu divorciei, e assim vai. A ideia é ele contando os pontos que ele acha relevante, né? Cada pessoa acha relevante ali da sua vida, para o time conhecer, né? E fazer isso no remoto era um desafio.
Verdade, agora você está falando assim, né? Desculpa a brincadeira, mas eu tenho que brincar, não tem jeito. Aí tem gente que vai no gráfico assim, ó, me divorciei lá em cima, uhul! Melhor fase da minha vida, uhul, divorciei, voltei, casei de novo, aí, meu Deus, divorciei.
É verdade. Sim. Sabe, quando eu estava treinando aqui, né, ensaiando, né, eu estava desenhando, aí eu coloquei assim, adotei meu primeiro gato, estava lá em cima, né, aí depois eu fui para o meu casamento, aí eu tinha que colocar um pouco mais
em cima.
Mas o gato já estava bem em cima, então meu gráfico ficou muito alto. Mas é interessante, assim, como é o ponto de vista, né, das pessoas. E é legal, assim, quando a gente aplicou, o pessoal, o depoimento deles, né, foi que eles, foi um momento onde eles pararam para analisar a vida ali, né, os pontos altos e baixos. Alguns viram que não tiveram muitos pontos baixos, né, tiveram mais pontos positivos, né, puderam agradecer, levar para a reflexão do agradecimento, né, isso foi bem, bem legal.
Cara, eu vou fazer isso aqui, meu. Vou fazer.
Te interrompi, desculpa. Até um ponto interessante, porque assim, quando a pessoa, né, ela faz, ela tem esse trabalho, né, para estar, né, relembrando, acaba que ela se autoavalia, né? Porque, nossa, sim, como é que foi minha jornada? Então, eu mesmo fiz, né? Passei depois para a Roberta também. Eu acho é bem interessante, né? A gente. A gente vê que às vezes a gente só olha o lado negativo de muitas vezes, sim, mas quando a gente olha, fala, nossa, tanta coisa positiva de que aconteceu até hoje.
Não, e o que acontece, cara? Até eu vou dar um parênteses aqui, tá? Sobre o parênteses que eu digo, que a gente está falando de vida, empatia, pessoas, né, aquilo tudo. O momento que a gente está vivendo hoje dessas demissões em massa, papapá, a gente tem que ter esperança que é uma fase e isso vai passar, né? Não se desesperar, porque eu também, né? Eu costumo falar, eu estou um pouco mais tempo na Terra do que muita gente que vem aqui no Pipocagem. E eu já vi muita coisa acontecer, né? E o mundo dá muita volta. Então, claro, a gente vai se desesperar na hora. Ai, caramba, como é que vai ser? Não, mas isso vai ter conserto. Vai ter um jeito das coisas melhorarem, tá? Por que a gente fala isso? Porque a gente tem vários amigos, colegas, o pessoal no LinkedIn, às vezes, né? Inclusive, vou até fazer na segunda-feira um episódio falando sobre isso, layoff, né? Convidei uma galera, a pessoa também se convidou, foi muito legal. Mas é interessante você fazer. Eu vou fazer isso, cara, essa linha de desafios, né? Que eu acho que vai dar um. Eu estou pensando que minha vida está ruim, mas acho que de repente está legal. Ou de repente é o contrário, né? Está pensando que está legal e está muito ruim. Uhum. Mas beleza, a gente continua aí, Roberto.
Então, não, eu tive esses desafios, né, para montar, e aí eu eu fui tendo algumas ideias, né? Na hora que eu vi o pessoal trabalhando lá e via um gráfico, peguei a ideia do gráfico, falei, não, esse gráfico tá legal. É, montei aqui no Canvas umas instruções para deixar bem claro, né? Então, aqui eu coloquei as instruções, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Primeiro eu pedi para eles desenhem altos e baixos da sua jornada profissional. Inclua também pontos da sua vida pessoal que façam sentido e que você queira compartilhar com a equipe. Passo 2 é o ponto inicial. Comece pelo ponto que quiser. Registre, né, o passo 3, inclua observações em cada ponto, alto e baixo, para lembrar do episódio no momento da apresentação. E o passo 4 era apresentar para a equipe. E foi interessante que eu coloquei aqui para mais focado na vida profissional deles, né? Para incluir a vida pessoal, caso eles se sentissem à vontade. Mas, assim, 90% do que eles colocaram ali na linha da jornada foi da vida pessoal. Então, sim, você via que tinham a necessidade de falar um pouco, né, da vida deles, né, de que os outros conhecessem. Aí eu coloquei aqui do lado também os desenhos, já coloquei busquei algumas imagens, já deixei pronta, né, de forma que eles só arrastassem aqui para o gráfico, e também umas caixinhas de texto para eles colocarem e anotarem. E pus o link também aqui de onde eu tirei as imagens, caso eles quisessem alguma imagem que não tivesse aqui.
Quer dizer, você viabilizou, né, pela situação que está vivenciando, né, de trabalho remoto, né, através do Miro, né? É Miro esse?
Miro.
Uhum. Isso.
Uma coisa que a gente fazia presencial, né, que era justamente no gráfico, com caneta, lápis, né, aquela coisa, uhum, toda. E aí você fez esse board, né? Vamos dizer, esse board, né? Sim. Pô, ficou legal, muito legal. Parabéns.
E aqui eu pus uma instrução também aqui embaixo sobre como eles desenharem. Pegar a canetinha aqui do lado do Miro, né? E desenhar, né, as ondinhas aqui da vida, né? Eles poderiam começar por aqui, poderiam começar por aqui e ir desenhando, né? As ondas.
O cara assim, não, casei. Aí, meio negativo, né? Minha sogra morreu, vai lá em cima, né? Me separei. O cara, ih, mais em cima ainda. Mas diga, desculpa a brincadeira, mas é porque aqui...
Fique à vontade, porta, né? Isso traz mais ânimo, mais animosidade aqui para a nossa apresentação.
Isso aí.
E aqui foi o resultado, né? Eu fiz a dinâmica, fiz aqui um quebra-gelo que tivesse a ver com um pouco da vida, né? Se a sua vida fosse um filme, que título teria? Aí eles colocaram aqui algumas coisas, né, curtindo a vida doidada, aventura, corrida da vida, de forma que a gente que pudesse linkar esse quebra-gelo, né, com a dinâmica em si, que era contar a história da vida deles, né? Falei do objetivo, que era construir aqui um alicerce sólido para trabalhar de forma multidisciplinar com o conhecimento das experiências uns dos outros. Até a autora traz esse objetivo, né? Ela diz que se a gente cumprir aqui essa linha de jornada, né, conseguir conhecer uns aos outros, nós estaremos construindo um alicerce sólido para trabalhar ali naquela equipe.
Mostrei. Agora, o Roberta, o que acontece? Eu estou aqui, você está falando isso, a gente estava conversando até antes também, eu acho que até no back-office, eu acho. Hoje em dia, até que as pessoas estão muito mais abertas a esse tipo de trabalho, né? Como você falou, uhum, aí, né? 80%. Uhum. Vocês ainda não pegaram ninguém assim, não quero fazer, não, você não quero. Isso aí não gera valor, porque a gente, às vezes, com a agilidade, a gente entra no cliente, que o cliente, às vezes, não é muito tradicional, e não acredita muito. Tá? Vocês já pegaram, porque eu tive um relato aqui no Pipoca Ágil, esqueci o nome agora da pessoa, ela falando que na Alemanha, na Europa é muito tradicional, né? Então ela foi fazer uma apresentação, uma Leanception, tá? E na apresentação estava ela e mais dois caras, né, da equipe dela. E quando ela começou a apresentar, teve um cara lá da empresa, o cara começou a descascar em cima dela, tipo assim, desacreditando ela toda. E ela teve que respirar mil vezes lá e entrou um colega, né, dela, que estava junto com ela, entrou e desviou o papo e continuaram. Tá? E foi interessante que é uma dica que ela falou assim, ó, quando você for fazer uma dinâmica para as pessoas que estão muito resistentes, sempre em grupo, porque você tem que... Às vezes você não tem resposta ali na hora, mas tem um amigo que está observando de uma maneira, né, mais, uhum, mais tranquila, que ele pode salvar. Mas você não teve ainda problema com relação a isso. A pessoa, poxa, não estou gostando disso. Alguma vez já aconteceu isso?
Comigo
ainda não.
Comigo ainda não. O máximo que acontece é uma pessoa ou outra que está com dificuldade ali de trabalhar com a ferramenta. Eu vejo que ele não está participando, porque eu sei, ah, tenho 10 pessoas ali na equipe, tem 6, né, fazendo. Então, aí, eu pergunto, né, se ele está precisando de ajuda. Geralmente, às vezes, eles falam, ah, não consegui entrar, não consegui acessar. Enquanto os outros estão fazendo, eu falo com ele em paralelo, tento ajudar. E tem vezes que ele fala assim, mas em questão de dificuldade mesmo. Sim. Eu quero só ficar observando hoje, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu falo, ah, tudo bem, fique à vontade. Geralmente, PO não gosta de participar, né? A PO aqui do meu time, ela não tem acesso ao Miro pelo computador, mas ela entrou pelo celular. Eu fiquei assim, encantada, lisonjeada, porque legal. Ela entrou pelo celular e conseguiu fazer o gráfico dela pelo celular.
Que eu não maneiro. Consigo.
Então, tanto que ela quis participar das dinâmicas. Eu não sei, assim, porque a retrospectiva, para mim, ali, e esse trabalho mais lúdico, eu gosto muito, né? A retrospectiva, eu levei isso na retrospectiva, né? É, para mim, um dos eventos mais importantes. E eu demonstro muito isso. E eu preparo muito a retrospectiva. Eu coloco músicas, né? Quando você falou de colocar a música, eu lembrei. Eu escolho a música. Às vezes, eu tô andando no carro, escuto uma música, já vou lá, identifico que música que é, acho que essa música vai dar certo aqui. Então, eu tento levar a música de acordo com o que eu quero puxar ali da retrospectiva. Então, a gente fez até uma biblioteca ali da nossa equipe, eles sugeriram músicas. Maneira. Então, lá no começo, eles não falavam muito. Mas depois eles foram entrando. No final, assim, eu tinha todo mundo falando nas retrospectivas, colocando as opiniões, colocando sugestões, plano de ação. Eles gostavam.
Falando...
Porque eu gosto tanto, eu passo isso para eles, né?
Interessante, o Leandro e Roberta. É aquele negócio. Quem nunca escutou isso numa retrospectiva? Eu até falo, interessante, foi no último projeto. Falei, gente, olha só, eu não quero escutar na boa. Falei, na boa, brincando. Falei, eu não quero escutar na retrospectiva que a história estava mal escrita. Pô, na retrospectiva vai falar isso, né? Que estava mal escrita a história? Na hora que te apresentaram a história, tem que gritar lá, ó, tá horrível, pô, tá horrível essa história, para, vamos fazer...
Esperar esse tempo todo, né?
Foi muito gozado.
Passou, né?
Porque acontece, cara, acontece isso.
Sim.
Acontece. Se você não alarmar no começo, galera, olha só, você apresentar, né, ó, seus crumais, vocês e tudo, e começa a fazer aquele one-on-one, mas, gente, ó, brincando. Gente, eu não quero escutar que a história foi mal escrita numa retrospectiva, pô. Ela tem que ser, né? Na hora que está fazendo o refinamento geral todo e começar ali e chegar, pô, bacana, legal.
Ô, mamãe, mas é até interessante, né? O final, acho que foi em novembro, final do ano passado, eu peguei uma equipe e eu pedi para eles abrirem a câmera. Foi muito engraçado, porque essa equipe trabalhava já muito tempo junto, de outros projetos, né, da empresa XPTO, não vou citar o nome aí, e foi a primeira vez que eles estavam conhecendo o cada um, nossa, que eles nunca tinham aberto câmera. Falei, como assim, gente? Vocês trabalham tanto tempo junto e não conhecer a cara um do outro, né? Então, eu acho que esses momentos, assim, né? Realmente a gente tem que usar para estar conhecendo um mais
cara, ao outro. É de nicho, né, cara? Você vê, cara. Quando você fala com o pessoal de marketing, tá todo mundo assim, ligadão, as pessoas são diferentonas, né? O papel é tudo diferente, a pessoa também é toda diferente. Agora, você faz a equipe de dev, ninguém. E às vezes o cara nem fala direito. Hã? O que tu falou? É brincadeirinha, hein, Débora? Porque já tem gente assim com problema. Mas antes de você continuar, Roberta, só rapidinho, só que tem uma galera aqui, ó. É interessante que já tem gente falando aqui, ó. É só para não cortar o raciocínio, mas o Cláudio Alberto falou aqui, ó. Boa noite a todos, parabéns pelo conteúdo. Y, Roberto e Leandro. A Fabiana Fabiana mandou aqui, ó. Parabéns, Leandro e Roberta. Compartilhando dicas valiosas para toda a comunidade ágil. E ela completa aqui, a única certeza.
Fabiana é grande parceira, viu?
Ah, legal, isso aí. A única certeza que temos é a mudança. Sempre vão acontecer, né? E ela fala assim, costumo falar com o meu time que como coach, nosso papel é tornar desnecessários. Está certíssimo. Quando a mágica acontece, sem necessidade da nossa condução, nosso trabalho está completo. Né? Face, head,
isso é muito importante, né? A gente ter em mente, né, que a gente não está no time ad eterno, então a nossa passagem é ter um período ali, então quanto mais a gente treinar as pessoas para elas não dependerem da gente, é melhor. Então quando a equipe, né, faz tudo sozinha, é muito bom para a gente, realmente eu fiz o meu papel corretamente, né, então perfeito. Essa frase aí foi excelente.
Eu cortei você, Roberto? Explicar, porque tranquilo. A audiência estava aqui, eu falei, vou botar
claro. Isso lá, né? É muito importante. Isso que a Fabiana falou, né? A Alissa fala também, né? No final do livro, ela faz um desenho da jornada dela, e lá no final ela fala que depois, quando o final da jornada dela é ela se tornar desnecessária, né? Ela está ali para quando eles precisarem, mas, de certa forma, ela não precisa estar ali no dia a dia. Né? Muita coisa que, quando ela fala em conflito, né? Ela fala que a gente tem que deixar o time resolver o conflito, né? Sim. E a gente tem que estar ali para observar e conduzir caso necessário, né? Então, isso casa muito com o que ela traz no livro mesmo. Muito legal.
Sim, muito legal. Beleza, mas diga aí.
Aí o final foi bem legal, sim. Eles puderam perceber, né? Muita gente percebeu que não tinha quase nada aqui de pontos negativos, né? Então, era interessante. Outras pessoas tinham poucas coisas, outros tinham vários pontos negativos. Então, às vezes até dava para a gente conhecer um pouquinho, né?
Tinha que levar essa pessoa com negativo para o centro de macumba, para rezar a pessoa, para dar um batismo nele, não sei. Tem que ir numa igreja, que tá muito ruim. Brincadeira, tá, gente? Só para não perder.
Tranquilo, não perder a piada. Isso aqui fazia com que a gente entendesse algumas ações, algumas atitudes dele, entendeu? Então, dá para você compreender o porquê que a pessoa às vezes age de determinada forma, né?
Perfeito.
Foi muito bom. Assim, eu achei que eles fossem ter dúvidas, eles não tiveram. Com as instruções aqui, com o objetivo, eles já saíram fazendo. Né? Um ponto de atenção, eu não limitei tempo para eles falarem, né? Então foi ruim por isso, porque aí alguns falaram bastante, então isso prolongou um pouquinho passou um pouco do time box, mas aí eu perguntei, né, se eles queriam parar ali, continuar depois, ou se eles queriam continuar, todos eles quiseram continuar, então nós passamos ali uma meia hora, então da próxima vez que eu for aplicar essa dinâmica, né, ou para quem que quiser aplicar, ter essa atenção, assim, em limitar o time box, né, por pessoa, para que não estenda muito, porque às vezes tem mais gente, né, querendo falar.
Inclusive, até que no Pipoca Ágil, eu de vez em quando dou, dependendo da galera, eu já falo logo, gente, time box, galera, 5 minutinhos aí para falar, 4, 3, deixa o coleguinha falar também, ou o host, né, que de repente, teve uma época que eu não conhecia a galera assim, né, não tava. Aí, o cara tá pensando que é palestra, e o monólogo, não, cara, aí, eu querendo toda hora interrompendo, que o cara falando, aí eu falei, não, calma, gente, aí eu faço orientação, que a gente não fez, porque o Leandro, a gente já se conhece tudo, ele já esteve aqui, já sabe como é que é a dinâmica, tá, mas aí quando tem muita gente, é que nem na segunda-feira, vai ter uma galera aí, galera que está na segunda-feira aqui no Pipocajo, falando sobre layoff, né, demissão em massa, vamos ter, respeitar o time box, todo mundo, ágil, né? Time box é fundamental para manter o foco. Legal, né?
Sim, muito bom.
O time box está dentro do nosso DNA.
Exato.
É verdade.
E eu finalizei, né? Assim, eu quis finalizar essa apresentação quando eu fiz nos outros fóruns, que a Alissa trouxe essa mensagem, né? Que não há nada mais poderoso do que ser visto, reconhecido e conhecido pelo que você é. Então, disso aqui, eu vi o motivo, né? O porquê que essa dinâmica foi, assim, um sucesso com o time. Né? E, além disso, além da linha de jornada, ela traz a mercado de habilidades, que eu comentei, onde o time tem a possibilidade de mostrar ali as habilidades e talentos que eles possuem. Tem uma outra que é constelação, onde as pessoas, os membros da equipe, podem mostrar como eles gostam ou não gostam de trabalhar, né? E como eles, o que que os motiva. E também tem uma que chama valores, que convida a pessoa a trazer os seus valores para o time, né? Para cada um conhecer. Então, cada uma dessas dinâmicas pode ser utilizado ali para fechar o team building, né? Sempre com um objetivo, não um team building aleatório, onde as pessoas ali vão fazer coisas ou determinadas ações sem um objetivo específico. Não Sim. vão sair dali com um conhecimento, algo que vai ajudar eles. Ela até coloca que enquanto a dinâmica estiver acontecendo, né, alguém estiver falando, os outros podem ir anotando os pontos que podem ajudar eles, né, durante o trabalho. Né? Uma habilidade, Legal. Igual você falou, né, da pessoa que falava alemão, do outro que conhecia Java. Né? Então, deixar isso à mostra é legal. Então, às vezes, as pessoas não têm essa oportunidade.
Né? Sim, muito legal isso. E eu estava pensando aqui, né, essa maneira que a gente trabalha, que é muito humanizado, né, da gente estar ligado à pessoa, né, essa empatia toda que a gente tem, porque como a gente veio, né, do mercado, do mecanicista, né, de trocar a pessoa, se ele não está apertando o parafuso, tira, não quero nem saber o que está acontecendo com o cara, ele não está apertando direito, mandar na rua. Né, a gente tem agora com agilidade essa cultura de feedbacks contínuos, né, que é importante, né? Feedback, né? Não é aquele esquema, pô, estou te observando já há 5 reuniões, você não está legal, eu vou ter que mandar você embora. Pô, porque na primeira reunião você achou que não estava legal, não ia conversar comigo.
Não falou.
Você não falou comigo. Pô, o que está acontecendo, Ibson? Aconteceu, conta esse negócio, às vezes repetidamente, né? Porque às vezes a pessoa está passando por um processo, um problema, né? Que de repente a gente, não está legal, cara, vamos ajudar aqui, porque a gente vai. Porque demitir é difícil também, não é uma coisa fácil, né? As pessoas têm que ver o trabalho da pessoa e o que está acontecendo com ela, né? Eu acho muito legal. Mas fora esse painel que você apresentou para a gente, você tem mais coisa também, não tem?
Sim, lá no início do livro.
Até completando isso aí que o Ibson está, né, falando, porque assim, a gente vivia numa era, né, que era mecânica, né? Então, assim, estragou uma peça, pego a outra, pego uma nova, vou lá e troco, né? E hoje a gente fala que a gente é jardineiros, né? Então, a gente trabalha, né, com plantas. Então, uma planta, ela depende do solo, depende do sol, depende da temperatura, depende de várias coisas, né, para realmente crescer, né? Então, isso é trabalhar com pessoas, né? Então, cada um reage de uma forma, cada um tem um tipo de solo, cada um tem uma história, né? Então, por isso que é muito importante, né, a gente estar na frente ali, saber, né, como lidar com cada um. E até o que a Fabi comentou, né, no chat lá, ela falou que a gente sabe sempre que haverá uma coisa nova, sempre que haverá mudança. Então, o que a Alice também fala lá no livro, qualquer um, né, que saia da equipe ou que entra, comemore, né, agradeça por tudo que ele entregou naquele período que ele ficou, Sim. né, porque cada um tem um pedacinho, né, que deixa ali, né, com a equipe ali, algum legado que ele deixa, então, saiba reconhecer, né, o que essa pessoa deixou, o que ela contribuiu para essa equipe.
Muito legal. Muito importante isso. A gente também, né, no capítulo 2, ela já fala ali de uma de levar a equipe para o alto desempenho, né? E por quê? A equipe, às vezes, a equipe trabalha ali, você ensina no início, né? Ela já aprende o ágil e depois ela entra ali numa rotina, né? Sprint é sprint, ali naquele trabalho rotineiro. Planning, daily, retrospectiva. Então, às vezes ela precisa de um algo a mais, né? E esse algo a mais, né, é levar desafios para o time, né, para que ele chegue e encontre o alto desempenho, né, para que eles sempre busquem algo a mais. Então, a Alissa, ela diz que estava com... Vou passar um pouquinho aqui, só porque a gente já conhece o livro. Ela estava com uma equipe, assim, uma equipe que entregava muito bem, só que faltava, parece que caiu ali na monotonia, né, da rotina do dia a dia. Então, ela pensou numa dinâmica que despertasse o time, né, para o alto desempenho. E primeiro ela falou que a gente precisa definir as nossas expectativas do que é um alto desempenho. Né? O que é não impor, né, não obrigar, não impor nada, mas acreditar que a equipe pode alcançar o alto desempenho, apoiar com generosidade em direção à expectativa, estimular o time, né, na busca de um ideal do que eles acham que podem se tornar como uma equipe, como um todo, e impulsionar, né, para eles serem mais do que são. Isso vai instigar a equipe a seguir adiante ali, sprint a sprint, né, saindo ali daquela monotonia, daquela rotina. E para a equipe, né, Você quer falar alguma coisa, Leandro?
Não, desculpa.
Não, tá tranquilo.
Desculpa.
Para a equipe, eles podem colocar para eles que eles podem superar as expectativas e até mesmo surpreender, né? Fazer eles acreditarem nisso. Porque as equipes, né, elas melhoram todos os dias, pouco a pouco. E nós, como agilistas, como agile coaches, como scrum masters, né, o que a gente pode fazer? Nós podemos dar matéria-prima para eles criarem a própria definição de alto desempenho, treiná-los para escolher o próximo passo em seu caminho e promover euforia, entusiasmo, deixando aí a expectativa no ar para essa jornada. E ela traz a metáfora, né, da árvore do alto desempenho. Ela nos instrui, né, a mostrar a árvore à equipe a qualquer momento. Pode ser na formação da equipe, pode ser no fim de uma jornada, pode ser durante a jornada ali para analisar um problema ou algo de anormal que aconteça. E uma vez que a gente apresenta a árvore, né, passar a consultar a árvore, né, de acordo com as situações. Por exemplo, acontece um problema, né? Você já trabalhou a árvore do alto desempenho. O que, que significa ali as raízes, as folhas, né, os frutos que a equipe quer produzir. Começar a usar essa árvore para analisar onde que a gente pode estar precisando reforçar. É na raiz? É um valor? É uma atitude ali nas folhas? Né? Ou a gente está produzindo ali os frutos que a gente realmente quer, que a gente se propôs, né, a cumprir? Então, a metáfora da árvore do alto desempenho, ela nos ajuda a fazer essas análises, né? E pode ser usado também como material para as retrospectivas. E ali ela traz aqui que as raízes, né, elas são... a gente pode trabalhar com o time os valores. Pode ser os valores do Scrum, pode ser valores, se o time não trabalhar com Scrum, pode ser os valores do framework que ele trabalharem. Pode ser os valores da empresa, né? Então, esses valores representam aqui a raiz da árvore. E que se as raízes forem firmes, ela vai sustentar a árvore, vai crescer ali em direção ao céu, de forma mais organizada, de forma sempre crescendo, ficando mais alta. Então, eu trabalhei isso com o time de acordo com os valores do Scrum, né? Então, trabalhei o comprometimento, o foco, a abertura, o respeito e a coragem. Então, a gente já levei pronto, né? Vou mostrar para vocês. E ali, a gente, no primeiro momento, eu avaliei como que tinha sido a nossa jornada. Foi uma das dinâmicas que eu usei quando a gente não sabia se o time ia continuar ou não. Então, a gente usou para avaliar o que, que nós construímos ali naquele período. As folhas...
Até Roberto, assim, pegando esse site aí, até eu já... Eu trabalhei também já com a equipe, não pensando no método em si, sabe? Mas qual que eram os valores deles, né? Como pessoas. Então, a gente também montou, né? Colocar com valores. Então, esses valores aqui é o que a gente está definindo para essa equipe aqui, que é muito interessante muito também bom. Fazer.
Eles fazendo parte, eles construindo, né? Eles colocando ali o que vai estar na raiz.
Isso.
Muito bom. Uhum. As folhas, né, ela traz como características o alto desempenho. Então, as folhas são atitudes, características, ações, né, são equipes auto-organizadas, possuem competência técnica para tomada de decisão, acreditam genuinamente que eles podem solucionar qualquer problema, são comprometidas, pessoas comprometidas com o sucesso da equipe, têm confiança ali que gera motivação, e são orientadas pelo consenso, e convivem em constante divergência construtiva. Isso aqui foi exatamente o que a autora trouxe no livro, né? Essas ações, atitudes, características que uma equipe pode ter para colher os frutos do alto desempenho, né? Que agregar valor ao negócio de forma mais rápida, trazer resultados surpreendentes, equipes que pode fazer qualquer coisa. A equipe promove espaço para o crescimento, tanto em equipe quanto individual. Então, esses frutos, né, eles promovem um crescimento sustentável, porque eles revitalizam a árvore, né, e frutificam ali sem medida, e isso só vai aumentando. Né? Baseado nisso que ela trouxe, eu fiz a dinâmica ali no fim de um projeto. Trouxe exatamente os valores do Scrum, trouxe aqui as ações, que são as folhas, as ações de uma equipe, né, que quer chegar no alto desempenho, e os frutos que uma equipe de alto desempenho, ela colhe, né, e pedir para eles marcarem aqui de amarelo, né, o que faltou, ou o que não foi tão bem ao longo aí do projeto, e de verde o que a equipe demonstrou, né? De acordo com as raízes, os valores, folhas, características e os frutos, os resultados que o time colheu. E esse aqui foi o resultado da dinâmica, né? Eles marcaram aqui bastante que o time teve muito comprometimento, abertura, respeito, mas alguns acharam, né, que faltou um pouco de foco e de coragem para seguir frente ali a uma decisão, a um caminho que eles estavam propondo. E assim eles fizeram também para as características e para os frutos que o time colheu.
E o interessante, então, Roberta, que isso, conforme os sprints vão passando, essa árvore vai mudando, né, o tipo de... Né,
de avaliação. Né? Isso. Cada sprint pode ter uma avaliação diferente. Né?
Isso, sim, que problemas diferentes aparecem, né, surgem, sim. Não sei, né, alguma então, coisa que... Muito legal.
Até que internamente tem o Michel, que ele até participar aqui com a gente, que acabou que, né, ele não conseguiu participar, ele montou uma planilhinha de chamada Health Check. Então, a cada final de sprint, a gente pega algumas informações e que já serve como base para a gente pegar, não, o time realmente está, ele, né, o Dor está pronto, o Dodge... tá beleza, né? A confiança tá beleza. Então a gente vê vários aspectos lá que cada um da equipe responde, e a gente, a cada sprint, a gente vai vendo, né, como é que tá a evolução, né? O que, que a gente precisa trabalhar, né? O que, que precisa focar mais com a equipe.
Muito bom. O check é muito legal. Dá bastante resultado. Sim. Traz bastante plano de ação ali, né, para trabalhar.
Sim.
Muito bom. Aqui também a gente trabalhou, né? A gente colocou aqui dos pontos amarelos, né? O que, a gente depois montou um plano de ação do que precisava trabalhar e do que podia manter, que estava legal, né? Tudo que o time colocou aqui em verde.
Agora uma perguntinha, Roberta. Pode falar. Esse plano de ação, vocês aí, né? Vocês estavam usando diariamente, acabou no meio da sprint, você mostrava para eles o plano de ação.
A gente definiu assim, lá na época, como a gente não sabia se o time ia continuar por muito tempo, né, a gente planejou ações que eles pudessem melhorar no próximo projeto que eles tivessem, né?
Ah, tá.
Nesse caso, dessa dinâmica aqui. Porque eles poderiam estar com a gente ou poderiam estar em outro lugar. Mas na próxima dinâmica, a gente colocou plano de ação para melhorar na próxima sprint. Essa aqui eu fiz a mesma árvore, mas no início de um projeto, com um time novo, como uma forma de gerar um combinado. Assim como o Leandro falou, né, que deixou a árvore para eles preencherem quais são os valores que eles acham que são valores de uma equipe de alto desempenho. Então, eles colocaram aqui foco, resiliência, proatividade, empatia. Então, isso aqui eu deixei os quadrinhos em branco, eles foram preenchendo. E as ações? Quais as atitudes que eles acham que o time tem que ter ali na equipe para ser uma equipe de alto desempenho? Eles colocaram uma equipe multifuncional, focar nas tarefas, ter comunicação, proatividade, independência, né? E quais os frutos que eles querem colher. E aí, de acordo, isso aqui foi numa retrospectiva, no final de uma sprint, sim, de acordo com o que eles já tinham definido, né, a gente avaliou a última sprint, né? Dentro disso aqui, né, de acordo com os nossos valores, nossas ações, os frutos que a gente quer colher, o que, que aconteceu nessa sprint que a gente pode jogar fora, que não foi legal, que a gente pode reciclar e que a gente pode manter. E aí daqui, a gente, do que pode jogar fora e reciclar, a gente escolheu algumas ações para aplicar a partir da próxima sprint.
Que bom.
Foi bem legal, né? Eles gostaram bastante. E essa é uma árvore que você pode consultar, né, a cada problema que aparecer.
Sim.
A cada imprevisto, né? Até coloquei aqui como usar ela, né? Além das retrospectivas, isso aqui pode ser usado como acordos, né, para o time, para definir ali qual forma de trabalhar. Importante deixar ela visível, né, com as pessoas. Aqui de forma remota é mais difícil, né? Mas sim, se for de forma presencial, pode colocar a árvore ali no ambiente, né? Na resolução de conflitos, né, a gente pode fazer as perguntas: onde que as raízes estão enfraquecidas? Quais folhas nós temos que trabalhar? Nós estamos colhendo aqui algum fruto, né, desses que vocês propuseram de uma equipe de alto desempenho, e para analisar problemas, né? Então foi bem, bem produtivo. E essas aqui são frases que ela traz, né, lá no livro, que a gente pode crescer enquanto equipe, se fortalecermos as raízes. Nós somos aí uma árvore, né? Somos flexíveis, então vento pode nos sacudir, mas nada vai nos derrubar se a gente estiver ali fortalecido, né, e de acordo com os nossos valores, né, com as nossas atitudes e buscando os frutos que a gente se propôs a isso.
É legal, né? A gente está falando, quando a gente fala sobre movimento ágil, quem não conhece o movimento ágil, né, os métodos ágeis, né, o manifesto, eles pensam logo em ferramentas, né, em framework, né, ou ferramentas. E na realidade, você vê que a gente vive num mundo que modifica a cada dia, né? Não é nem agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não. Diariamente está acontecendo coisas novas, porque a gente tem uma concorrência muito grande. Mundo globalizado, meu amigo, não tem como. Amanhã você vai acordar, tem alguma coisa nova acontecendo. E hoje em dia, essa coisa nova é tal do GPT chat, né? Como é? Chat GPT, né? Como é que é? Um chat aí do inteligência artificial, aquela coisa louca. Você pode escrever qualquer coisa que ele te responde, tá? Tá botando a galera de cabelo em pé. Por que eu tô falando isso? Que a gente fala muito, né? Ainda mais você levantou agora essa última frase aí, né? Que os ventos acontecem e a gente tem que ser resistente, tá? Porque adaptação é o nosso nome, né? A gente tem que se adaptar, tá? E é interessante porque isso dá uma capacidade da gente também não se desesperar. Não se desesperar. E a gente tem uma solução para fazer acontecer, né? E acho que a mensagem que a gente tem que dar, quer dizer, no caso eu falo para as pessoas, porque a ideia também do Pipocádio é levar pessoas de níveis, né, acima do operacional, C-Level, CEO, será que for CTO, eles ficarem, né, que estão muito ligadas ainda ao mundo tradicional, é saber que a gente, enquanto agilista, a gente está representando as mudanças do mundo, né, tentando transformar o que é o mundo em valores para ele, em lucro, seja lá que for. E isso é bom a gente fazer o que eles entendam, né? Isso foi um que deu um xistozinho aqui, mas pode completar aí o Leandro, o Roberto, não tem problema, não. É não, chat GPT, né? GPT, desculpa, gente. É muito novo para mim ainda.
É muita sigla, né?
Muita sigla.
Não, com certeza. Inclusive, estava tendo hoje, não sei se vocês viram isso, estava tendo instabilidade no, na nuvem, no cloud aí. Não sei se vocês receberam esse alerta. Recebi um alerta que estava dando problema de, não sei se era AWS, não sei qual era a rede, que não estava legal, não. Mas nós já estamos com 1 hora e 2 minutos. A gente está no time box bom, porque a gente conseguiu falar uma opção de coisa, você apresentou, né, as duas, né, os dois PPTs, né, o PDF e o PPT, tá? E eu queria de vez vocês aí agradecer, né, a presença de vocês aqui no Pipocádio. Eu queria saber de vocês, para dar assim, tipo 1 minuto, tá? Ou 2 minutos, será que for, de alguma observação, alguma dica, alguma coisa assim, ou se de repente complementar alguma coisa que deixou de falar, alguma coisa assim.
Quer começar, Leandro?
Não, agora nós estamos primeiro, agora deixa com você.
Tá, não sei se era isso mesmo que a gente não tinha combinado? Era
não
assim
tinha
mesmo?
Combinado, é isso mesmo.
Era
que
assim mesmo?
Tinha combinado.
Mas eu acertei o.
Eu não, acertei, tá ótimo. Tá dentro.
Né? Ah, então legal.
Eu acho assim, dicas, assim, eu acho que o conhecimento, eu sempre gostei muito de estudar, né? E no ágil eu me encontrei. Eu sempre, aqui tem, estava conversando sobre isso com o Leandro hoje, parece que tem um arsenal, né? Cada dia aparece mais coisas novas para a gente estudar, conhecer, aplicar. E assim, são conteúdos muito interessantes para o nosso dia a dia e que vai pautando, né, a nossa prática. Mas essa semana até eu estava lendo esse livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Estava de férias, né? Falei assim, preciso de algo para fazer. Olha o livro da Brené Brown. E uma frase que me chamou muita atenção, né? Falei assim, eu quero levar essa frase, né? E foi bom que eu vou ter essa oportunidade. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Então, é da Brené Brown. É muito legal essa frase, porque nesse período todo que eu estou no ágil, eu desbravei muito, assim, muito conhecimento, até mesmo fazer essa, né, trazer essa experiência para cá, né? Eu era uma pessoa que eu não abria câmera, né, lá na empresa onde eu trabalhava, quando começou essa questão do home office, né, de ter que abrir câmera, para mim era um sofrimento. Então, isso foi um desafio, né, mas a vontade de trazer o que eu aprendi, do que eu experimentei, trazer isso para as pessoas, foi maior, né, então me fez ter a coragem para desbravar esse mundo, né, de levar o conhecimento para as pessoas. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, de se propor, né, a fazer, que vai dar certo.
E como é que pode? Muda, né? Eu gosto de falar sempre, ainda bem que ninguém falou aquela palavra que todo mundo... aquele negócio de tal de mindset, eu não gosto dessa palavra, não. Eu gosto de atitudes e comportamentos, né? A gente muda um pouco, né? Eu era muito assim, arredio, receber feedback, sabe? Eu era muito arredio. Agora não, com o tempo... Eu não sei se é porque eu venho de uma geração, é justamente isso. Eu acho que as pessoas também elas têm que ter consciência que eu participei de um podcast da Sabrina Nader, o primeiro podcast dela, que podcast não, era um programa aqui no LinkedIn, e falou sobre etarismo, tá? E uma das dicas que eu dei, ela falou, Ibson, dá uma dica aí no final e tudo. Eu falei, cara, a gente tem que se adaptar. Não adianta, a gente tem que se adaptar às coisas. Se a gente não se adapta, a gente não evolui, né? Uhum. Então, a adaptação não. É muito importante. Não adianta você falar que meu tempo era melhor. Meu amigo, é o hoje. Tá? E também não ficar se preocupando também tanto com o futuro. A gente não sabe o futuro certo, né, cara? Você pode acordar que, de repente, pô, quem diria que a gente ia ter a pandemia, né? Uhum. Cara, tem uns lances meio loucos, assim. Hoje em dia, será que a gente compra aquele... Ah, acho que vou comprar... um passeio, né, para Disney em 2025. Pô, será que eu vou arriscar o meu dinheiro agora para comprar um pacote para 2025? Cara, pode mudar qualquer coisa e muda daqui a, né, dias, está mudando. E foi essa colocação, eu gostei de ter falado. Inclusive, esse livro, depois me corrija, eu acho que quem colocou esse livro, a primeira vez que eu vi esse livro foi hoje. Analise Gripe, né? Ela mostrou, ela fez um post justamente com esse livro. Muito legal, muito bacana.
Legal.
Leandro, por favor, dica aí, observação, resumo, resenha, como é que é?
Pessoal, assim, até que a gente, né, entende muito, né, até que o livro comenta sobre isso também, é que a gente sempre respeita o ambiente que a gente está entrando, né? Então, a gente não pode chegar, né, como... quem sabe mais do que qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa entender, né, o ambiente que a gente está entrando, a equipe que a gente está realmente recebendo ali, entendendo isso aí que a gente começa a promover mudanças, né? Então, a pergunta sua, né, Ibson, todo mundo aceita fazer isso? Talvez nem é todo mundo que vai aceitar fazer, mas o que é o nosso trabalho? Tentar incluir o máximo de pessoas possível, né? Então, é isso aí que é a transformação, né, que a gente realmente aplica em cada empresa, né? Eu tenho até um caso. É que uma vez um cliente lá falou assim, não quero equipe ágil aqui, não quero agile coach, para mim não é necessário isso, esse trabalho para mim não faz sentido, né? Beleza, a gente começou a conversar com essa pessoa, começamos a trabalhar. Pouco tempo depois, assim, né, pouco tempo que eu falo, 6 meses depois, a pessoa, assim, é impressionante o tanto que ela elogia, que ela fala muito bem do nosso trabalho, que ela viu, né, a transformação que a equipe dela teve, né? Então, e o trabalho, né, assim, que eu até comentei que a gente é jardineiro, o trabalho, né, quando a gente quer mudar uma planta de lugar, não é tirar e colocar lá e no mesmo dia ela fica saudável. Sim. Leva tempo, né? Então, o nosso trabalho é de formiguinha, que eu falo. Então, se a gente quer realmente transformar, então é aquela, né, aquela pirulí que a gente vai dando diariamente, né, aquela relembrando, ó, eu falei isso ontem, não, vou falar de novo, que talvez a pessoa não entendeu ainda que agora esse formato está. Então, acho que esse é o trabalho, né, que a gente tem que ir fazendo, né, pacientemente, né, porque às vezes não é a mudança tão rápida como a gente gostaria de ser, né, que a gente está trabalhando com um ser humano, né, então Sim. cada um tem um feedback, cada um, né, tem uma história ali, né, cada um vive do cenário, então ter essa paciência realmente, né, de estar encorajando, né, cada um ali, né, tá fazendo parte dessa transformação, né, incentivando ele a realmente a mudar.
Leandro, você me passou um link aqui. Eu botei um banner. Explica esse link aí para a gente. Você tá. Passou um link para mim aqui. É para passar ou não? Isso. Era para passar?
Não, quer dizer, é porque isso é muito rápido. Vamos lá, pessoal.
Eu tô vendo aqui, a gente falou, falei, cara, tem um link, passa para mim pelo chat. É para aparecer agora, né? Ou não?
Isso aí.
Legal. Isso aí, a gente tem que fazer completo, então, né? Aqui o serviço é completo. O preço é um, mas vocês completo.
Top. Então, pessoal, aproveitando, após a gente ter lido o livro lá, eu fiz um resumo e coloquei algumas observações minhas, né? O artigo está no meu LinkedIn, então se alguém quiser acessar lá, pode estar acessando. E tem até esse workshop, né, que a Roberta fez lá, pedi autorização dela, né, para colocar os prints lá, como é que ela fez. Então é um artigo ali que resume, né, toda essa live nossa, né? Então, se você quer passar para sua equipe, pode estar lendo lá esse material. E tem outros artigos também que você pode estar aproveitando e já, né, pegando mais informação aí. Coisa que a Roberta falou, te cortei, desculpa.
Não, vai lá, manda abraço.
Que eu gosto muito, né, desse mundo, né, do mundo ágil, e é o tanto de coisa nova que tem, né? Então, a gente sempre está estudando, sempre tem coisa para aprender, né? Então, eu brinco muito com o Roberto, falo, nossa, tem hora que me dá desespero, tanto de coisa, né, tanto de livro que eu tenho que ler. Tanto de
livro.
Né, que eu tenho que ler, mas isso eu acho que empolga a gente, né, gera né, aquele compromisso nosso ali de realmente estar buscando, né, e melhorando, né? Então, eu acho que essa grande mudança, né, do trabalhador do conhecimento de hoje, né? A gente é long life. Ixi, esqueci agora.
Learning.
É aprendizagem contínua, né? A gente não pode parar.
Verdade, cara. Inclusive, a audiência aqui, cara, a audiência está aqui, ó, olha só. O Emerson falou aqui, ó, boa noite, chegando atrasado, mas marcando presença. E já dando um joinha. Muito obrigado, Emerson. Muito legal, Emerson. O Fernando Fialho, parabéns a toda a equipe. Show de atividade, muito legal.
Seu grande parceirão. Vivi... Pedala pra caramba, viu, esse Fernando?
Meu Deus, que bom, né? A Vivi Laporte, ela falou, quando eu falei aquela parte do gringo lá fora, que o cara era contra, né? Uhum. Contra o princípio, não foi nenhum jeito dele falar, tá? Foi mais desacreditar mesmo. Uhum. Né? E ela conta aqui, depende da cultura. Tem países que, por exemplo, o pessoal é mais de debate, né? E outros leva mais para o pessoal. Existe um estudo sobre isso. Infelizmente, não achei o link aqui. Beleza, Vivi, depois te manda para mim. A Rosana Baltazar mandou aqui, Baltazar, né? Roberta, parabéns, você é ímpar, que legal. O Fernando C. Fabril está sempre aqui. Boa noite, cheguei atrasado, mas você está junto aí. E a Vivi elogiando a gente aqui. Excelente, pessoal, parabéns. E ela mandando aqui, escrevendo, live long learning, né?
Isso aí, muito legal. Obrigado aí, porque na hora você subiu a palavra.
E a parada é o seguinte, aí a dica, vai a dica do Ibson, né? Do Pipoca Ágil, a dica é totalmente fora do contexto aqui, né? E fora da agilidade, né? Eu, quando comprei air fry para fazer alimentos, eu não sabia como fazer. Hoje eu só uso isso, gente. Isso salva a minha vida. Não sei se vocês são a favor disso.
A nossa.
É verdade isso? É verdade isso que eu estou falando?
Sim, salva. Verdade.
Salva. Ainda vou fazer uma picanha, uma costelinha dentro, não consegui ainda. Mas já fiz de tudo dentro do air fry. Então a dica é essa, galera. Estude bastante, né? Agilidade, né? Uma opção de livro. Acompanhe eles no canal, inclusive o nosso amigo Leandro é da comunidade For Agile, não é isso? Eu vou colocar lá, dar um salve aí, muito legal. Né? A gente pode fazer também outro episódio lá também, direitinho, For Agile aqui também. Roberta, muito obrigado.
E eu que agradeço.
Quem vem aqui sempre volta. Tá?
Que bom.
Então,
tá bom.
Você vai ficar 1, 3 anos, nada disso, não. Você vai voltar.
Quero ser de casa.
Não, tranquilão. Leandro aí, pô, vamos embora fazer. Vamos, pô. Né? Foi rapidinho, não foi, Leandro? Vamos. O negócio foi assim, ágil demais aí. Pá! Foi muito gozado. Hoje, batendo papo, né? Nessa treta toda de layoff, né? Aí um cara, né, falou: e aí, eu queria participar também. Eu falei, é o seguinte, pode participar assim. Na hora eu mandei o banner para ele, já botei ele entrosado com a galera. É isso aí, cara. A gente não pode ficar de mimimi, não. Uma coisa que é uma observação que me fizeram aqui, um feedback, eu vou puxar um pouquinho lá. Como é que é? Sardinha para mim, né? Vou puxar a sardinha para mim. me falaram assim, pô, isso é interessante, eu queria falar sobre um assunto, eu procurei uns outros podcasts, mas, pô, tinha que escrever formulário, falar com a secretária, papapá, e falei com você diretamente, e a coisa aconteceu muito rápido. Explico, backlog muito curtinho, tá? Eu não marco lá para frente, não. As coisas vão acontecendo. Mas vão acontecendo, é contínuo aqui, cara. Aqui é live long...
Learning.
Não é learning, não. É crazy.
Crazy.
Então, vamos dar um tchau para a galera aí, né? Deixa eu ver se tem música para sair.
Música é bom.
Tem música. Tem musiquinha. Tem uma música que eu me amarro, cara. Que eu até entrou. Deixa eu ver. Vamos botar uma musiquinha aqui. A galera tá saindo aos pouquinhos aí. Vou ver se eu consigo ligar essa jossa aqui, ó. Eu achei legal pra caramba que a garota entrou nesse. Eu achei o máximo aí. Então vamos sair assim. Opa! Vamos ver se a gente consegue sair desse embrólio aqui. Opa! Peraí. Peraí, gente. Calma, calma que já vai vir a música. Ah, agora vai. Vamos lá. Deixa eu ver. Agora vai. Vamos ver aí. Ai, meu Deus! Caiu o negócio aqui. Peraí, meu. Isso aí. Uhul. Bora, gente. Tchau pra vocês.
Tchau, obrigado.
Mas fica aí, tá, o Roberto? Fica aí, então, fica aí depois. Valeu, gente. Um grande abraço. Uhul.